Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que mais uma vez uso a tribuna dessa casa nesta segunda-feira, 22 de junho de 2015. Especialmente quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, mas agradecer aos meus amigos, às minhas amigas, que sempre vão à igreja, ou mesmo em casa, e nas suas orações, sempre tem pedido a Deus para que me proteja, que me guie, que me dê saúde e paz. O restante, nós sempre temos corrido atrás para poder atender e, ao mesmo tempo, retribuir o carinho e a confiança que o povo tem em nós, representantes, especialmente os 81 senadores, os 513 deputados federais e nós, especialmente pelo estado de Rondônia. Todo mundo é conhecedor da crise que nós estamos vivendo a nível nacional. E essa crise, por mais que nós temos debatido aqui nessa casa, essa situação, de onde que ela vem, de onde que veio e de que maneira que ela está, eu dizia para o ministro da Fazenda, num encontro, num evento, com os senadores do PP, lideranças do PP, num jantar, na casa do nosso presidente, do presidente Ciro, que parte de todo esse programa do governo de ajuste fiscal estava correto, mas outra parte não estava correto. E aqui eu vou confirmar mais uma vez, e vou voltar a dizer as palavras que eu disse para o ministro. Eu sei que todo mundo precisa cortar despesas, sei que todo mundo tem que cortar gasto, tem que ter um resultado financeiro positivo, mas eu dei um exemplo para o ministro e para os nossos líderes, senhor presidente Lindenberg, que é a mesma situação de um pai que tem 10 filhos. Ele chega em casa, os filhos tudo maior de idade, e todos eles dependem do contra-cheque do pai. A esposa também depende do contra-cheque do pai, são 10 filhos, e ele chega em casa e diz o seguinte, para a esposa e para os filhos, a partir de agora nós temos que conter as nossas despesas de 30% a 40%. Nós temos que cortar 40% dos nossos investimentos. Até aí tudo está correto. Os filhos vão reclamar, a mulher vai reclamar, mas todo mundo vai se adequar. Mas por conta disso, senhor presidente, deixar de pagar o mercado que já foi gasto, deixar de pagar a farmácia que já foi feita a despesa e tem que ser pago no final do mês, deixar de pagar o posto de gasolina, borracharia, até o boteco muitas vezes também, deixar de pagar, não condiz com a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Eu sei que a crise existe e eu sei que a equipe econômica e a presidente Dilma tem trabalhado muito para poder dar um resultado positivo. Mas se nós queremos um resultado positivo na balança comercial, num resultado de arrecadação do imposto, só tem um caminho, gente. Não é repetir o erro de outros países, querendo aumentar o juro, que vai segurar a inflação. Querendo aumentar o juro, é que vai segurar o consumo. É o contrário. Hoje nós estamos num mundo globalizado, você importa qualquer produto que está fora do patamar do dia a dia e você bota no mercado derrubando os preços. O que nós não podemos de maneira nenhuma é deixar de pagar essas contas, exemplo que eu dei desse pai de família, que a partir de agora ele quer conter a despesa, mas ele esqueceu de dar dinheiro para a mulher dele, para os filhos, para pagar o mercado, a farmácia, a borracharia, o posto de gasolina, a padaria. É que hoje ainda nós estamos assistindo no governo federal. O Ministério da Fazenda precisa urgentemente repassar os débitos que tem com as obras, com os convênios, com as contratações que já foram feitas. Nós não podemos admitir, eu vou falar no caso do meu estado de Rondônia. Nós temos conjuntos habitacionais em Jiparaná, Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura, em tantas outras cidades, que as empresas estão quebrando, mandando funcionários embora, porque, infelizmente, as secretarias, os ministérios afins e o governo não repassam o dinheiro do total. Mas estamos pagando Se alguém tem um crédito de 1 milhão, eles estão mandando 100 mil reais. Tem um crédito de 10 milhões, estão mandando 1 milhão. É igual a formiga querer fazer cócega no elefante. Não resolve. Então o que precisa urgentemente é a equipe econômica do governo federal repassar os dinheiro urgentemente para os ministérios afim. Está aí um exemplo, a 425, que liga BR-364, senhor presidente, a Nova Moré, a Guajará-Mirim. O que está acontecendo? A empresa, a equipe não tem mais fôlego para tocar. Até o fornecedor de comida, de alimentos, que fornece para a empresa no meio do caminho, não aguenta mais a cobrança que tem, que é o mantimento do dia a dia, que é a batata, que é o feijão, que é a carne, que é a mandioca, que é a cebola. Não tem dinheiro para isso. É culpa do Ministério do Planejamento? Não. Eu estou aqui defendendo os ministros de qualquer área específica que tem. E estou dizendo quem, na verdade, é o culpado dessa crise, tendo sido ampliada até nesse instante. É a equipe econômica. Se a equipe econômica quer daqui para frente conter os gastos, está fácil. É contingenciar da maneira que contingenciou. Mas a equipe econômica, Levi, todo mundo, deixar de pagar a conta de mercado, do boteco, da borracharia, da padaria, de uma dona de casa, aí passou dos limites. Já não é janeiro, não. Nós não estamos em fevereiro, não. Nem dia 29, nem dia 30 de fevereiro, porque não existe dia 30 de fevereiro. Nós estamos hoje no dia 22 de junho de 2015. Já estamos aí com 6 meses adentro do ano de 2015. Já estamos há 3 meses com orçamento aprovado pela essa casa. E ainda nós temos credores com saldo a ver do ano passado dos investimentos que fez. Aí as construtoras pararam, as prefeituras deram um prazo, senhor presidente. Agora prorrogaram para mais 60 dias para poder dar início nas obras dos convênios parlamentares dos deputados federais e senadores com as prefeituras, com os estados. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, acabaram superlotando as caixas econômicas federais da Brasil lá fora, e a maioria da Caixa Econômica não está dando conta de atender a demanda que tem, ou é da medição, ou é a ordem de serviço, é para analisar os projetos, enfim, para poder fazer o pagamento. É esse o Brasil que nós assistimos, muita gente fazendo discurso aqui, mas discurso que é aquela conversa de bêbado para delegado. Tentando enganar a sociedade, dizer que aqui está tudo uma maravilha. Não está, não. A coisa está feia. Se vocês pensam que nós estamos só no começo da crise, vocês estão enganados. Ah, está no meio, está enganado. Está no final aí que vocês estão redondamente enganados. Tem muita coisa que vem pela frente. Você freia um caminhão numa estrada em alta velocidade e por buraco e por má qualidade na estrada. Até você retomar esse caminhão de novo demora muito tempo. Muitas vezes o freio não pegou, ele quebrou o caminhão, tombou o caminhão e você tem que recuperá-lo. É o que está acontecendo com a nossa economia. Se nós, eu falo isso, gente, porque eu fui prefeito, Orlando de Moura, eu fui governador do estado de Rondônia, na época da crise dos Estados Unidos, e o que eu fiz foi pegar todas as economias que o estado tinha e investir, gerando emprego e renda, executando obras com recurso próprio do estado de Rondônia. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo um Brasil parado. Os prefeitos cobrando aqui para concluir as obras e a empreiteira tomando prejuízo. E aí eu pergunto para a equipe econômica, eu pergunto para o ministro da Fazenda, afinal de contas, ministro, o senhor está aqui para apoiar as instituições bancárias para poder acumular ainda mais o seu lucro em cima de juros? Ou o senhor está aqui para ajudar o presidente Dilma? Ou está aqui para ajudar o Brasil a sair dessa crise que está aí? Eu não acredito, não. Essa conversa mole sua, meu ministro, me desculpa, está muito devagar. Está na hora de começar a liberar. Não é liberar recurso à vontade, botando a roda e jogando fora, não. É com responsabilidade. Mas cumprir os compromissos que já foi assumido antes do senhor entrar no Ministério da Fazenda. E, ao mesmo tempo, aí sim, é planejar com responsabilidade de que maneira pode ser gasto e ser feito investimento no futuro. Mas o que nós assistimos, na verdade, hoje, é uma retração, um contingencionamento, não de medidas futuras, mas de dívidas do passado. E nenhuma empresa dessa sobrevive e sobressai. Nenhuma empresa dessa, nem uma prefeitura, nem um município consegue aumentar sua receita se o dinheiro não estiver circulando. Como é que funciona a nossa economia? É o governo pegando a arrecadação, colocando no mercado, contratando serviços e, ao mesmo tempo, as empresas gastando, funcionários recebendo e o imposto entrando para os caixas, para os cofres públicos, ou municipal, ou estadual, ou federal. Quando não se tem dinheiro em circulação, não se tem arrecadação circulando ou entrando nos caixas de ninguém. É o que está acontecendo com a nossa economia a nível nacional. Eu não sou formado, não. O meu diploma é o diploma da vida. É esse diploma que muita gente de sucesso tem, é o mesmo que eu tenho. Mas eu tenho consciência e responsabilidade do que eu falo aqui. Porque nós não podemos admitir um juro exorbitante da maneira que está aí hoje. Quem está ganhando hoje, com vocês que estão me assistindo em casa, que estão usando cartão de crédito, talão de cheque especial, quem está ganhando hoje é vocês, com o suor de vocês, que vocês estão dando esse dinheiro para os bancos, estão dando dinheiro para as instituições financeiras. Eu sou contra isso. Isso não fomenta a economia, isso só destroça um país, um estado, um município e a nação. É por esse motivo que estou aqui, dizendo que o Brasil tem jeito. Mas para isso precisamos, em primeiro lugar, é pagar as contas. Pagar os débitos que já foi assumido em todas as áreas. E ao mesmo tempo, dar sequência com o pouco que tem para que a gente possa estabilizar e garantir o futuro pela frente. Um outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui na tribuna nesse dia, e que eu fico muito triste quando ou a Câmara, o Senado, fico discutindo aqui a redução da idade, da maioridade penal. Parece que nós estamos usando os microfones dessa casa só para fazer lei, para botar na cadeia bandido, delinquente, irrecuperável. Aí tem alguém que diz o seguinte: não, mas tem menor aqui, que depois de 4, 5 assassinatos, não sei quantas facadas, matou mais não sei quantos, dá para recuperar. Se dá para recuperar, aproveita você que tem essa opinião, adote esse menor. Adota e leva para casa, bota junto com teus familiares, porque é muito fácil ficar fazendo discurso com o chapéu alheio. Eu estou aqui como senador da República para poder defender os nossos jovens de 16, de 17 anos, de 18 anos, para que essa casa aprove sim um projeto de lei, dando a maioridade a 16 anos para os nossos jovens, para eles poderem ter o direito de ter uma carteira de habilitação. Qual é o jovem hoje que está me assistindo aí, que com 15, 16 anos já não sabe dirigir? Você é jovem de 16 anos. Você serve para votar em nós, políticos, para votar em prefeito, vereadores, governador, deputado estadual, deputado federal, senadores e presidente do Brasil. Para isso vocês têm responsabilidade. Mas nós, essa casa, para dar uma carteira de habilitação para vocês, e aí nós não estamos dando esse crédito para vocês. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não estou aqui para fazer projeto para punir 1 ou 2% dos delinquentes de menor de 18 anos, de 16 anos, que vão dar a maioridade para 16 anos. Eu estou aqui para aprovar um projeto de lei para dar a vocês, para a nossa juventude, para essas pessoas decentes e sérias, para esses nossos jovens do Brasil, que são o futuro do amanhã, ter o direito de ir numa discoteca, ter direito de viajar, de ir e vir a qualquer hora, 24 horas por dia, e não do sistema que está hoje. Que vocês jovens, vocês não podem sair à noite, vocês jovens não podem nem sequer tomar uma cervejinha gelada, ou mesmo que você queira participar de uma festa, de uma boate, você não pode. Então, presidente Lindbergh, nós estamos aqui fazendo um projeto de lei, a Câmara está aprovando, está se discutindo, e olha, 92% do povo brasileiro quer a redução. Eu trabalho para a redução, sim, mas para os jovens de bem. Aí alguém vai dizer o seguinte: mas se for fazer um projeto de lei assim, automaticamente a lei vai ser para todos. É verdade. Mas se no final não tiver até 5%, 4%, 3% de jovem, criminoso e bandido, ele que responda na forma da lei. Ah, não quer colocar ele junto com os outros presos? Então que faça uma ala, uma cela separada, mas prenda esses jovens, que de jovens não tem nada. A vivência que eles têm, a experiência que eles têm de hoje, é muito diferente da nossa. Eu tenho 56 anos de idade. Com 56 anos de idade, no meu tempo, que eu tinha 18 anos, a televisão mal era uma televisãozinha pequenininha, preto e branco, e olha lá em algum lugar de Santa Catarina para poder assistir, você quer o jogo da Copa do Mundo na década de 70. O jovem de hoje, de 10 anos, 12 anos, 14 anos, sabe trabalhar com computador melhor do que nós. Naquela época não existia computador. O telefone, um telefone na residência, valia um carro zero, quem tinha. Hoje é celular com computador, com e-mail, com WhatsApp, com tudo que você possa imaginar, de programa para tudo quanto é canto. Os nossos jovens hoje são tão instruídos e têm tanto conhecimento que com 16, 17 anos estão maduros. Muito mais do que se nós voltar ao passado, no túnel do tempo, quando nós tínhamos 18, 20 anos naquela época. E aí se faz e se tramita nessa casa só projeto de lei para reduzir a idade penal de 18 para 16 anos para os delinquentes, para os bandidos, para os criminosos. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de mexer com o brilho de vocês, jovens, do meu estado de Rondônia e do Brasil. Aonde você estiver, você que está me assistindo de 14 anos, 12 anos, 16 anos, 17 anos, enquanto você não tem ainda 16 anos, 17 anos, você, de repente, não entende o que eu estou te falando isso hoje. Mas quem já tem 16 anos, quem tem 17 anos e votou nas eleições passadas para presidente, para governador, sabe do que eu estou falando. Vocês sabem o que estou dizendo. A classe política está usando vocês para poder eleger os políticos. Mas a classe política não está dando o direito para vocês, jovens, de vocês poder ter a independência já, vocês poder ser responsável do seu andar, do seu caminhar e daquilo que você faz, de ser você responder pelos seus atos. Alguns eu sei que não quer, mas é a minoria. A maioria dos nossos jovens que estuda, que trabalha, que quer algo melhor, sabe que o que eu estou falando é importante. Sabe que é importante dele ter uma habilitação para poder andar na sua moto, ou do pai, ou da mãe, ou do seu carro. Hoje um jovem de 16, 17 anos, a mãe tem que levar para a escola, tem que buscar, o pai leva, tem que buscar, o motorista leva, outro tem que buscar. Então o que eu busco aqui nessa casa, com o mandato de senador, é para dar a você, jovem, a diminuição da idade, da maior idade, não a maior idade penal, mas na verdade é diminuir para 16 anos ou para 15 anos, para que vocês, para 16 anos é o melhor de todos. E aqueles que cometeram o crime, ou que seja hediondo, que seja de qualquer maneira, que seja, gente, não pode ficar passando a mão na cabeça. É igual aquele pessoal que estava lá no Rio de Janeiro, que esfaqueou um cara de bicicleta. O cara levantou, foi caminhar, o cara voltou lá, aquele pilantra, aquele bandido, aquele vagabundo, levantou e foi lá e faqueou de novo o cara. Falou, morra! Esses que estão defendendo esses jovens, é porque não teve dentro da família ninguém que sofreu esses abusos. Muitos até reclamam que é falta de educação, é falta de berço. De alguma coisa até eu concordo, mas de outras maneiras eu não concordo. Porque tem muitos filhos, tem muitos jovens de 16, 17 anos, de filho de bacana, de cara que tem dinheiro por aí, virado de ponta cabeça, endrogado e aprontando. Então o que nós precisamos, sim, é poder dar a mesma responsabilidade que nós damos hoje para os jovens de 16 anos, para votar em nós políticos, é dar para vocês ter os direitos de vocês poder desfrutar. Qual é um jovem hoje de 16, 17 anos que não tem uma namorada, que não tem um namorado, que não gosta de curtir? Qual de vocês, gente? E aí vocês estão calados, estão assistindo? Vocês jovens estão só assistindo, se discutir nessa casa e na outra casa, só a redução da idade penal para os criminosos? E por que não nós discutir a redução da idade penal para as pessoas de bem, para as pessoas responsáveis? É isso que eu defendo, é para isso que vocês podem contar comigo. pode entrar em contato, pode mandar e-mail, pode comunicar à casa, à presidência do Senado aqui, para que nós, e cobre o seu senador do seu estado, cobre o deputado federal do seu estado. É muito fácil, eu vi há poucos dias atrás, aí na comissão, Constituição e Justiça da Câmara, várias pessoas reunidas, gritando, ofendendo quem queria reduzir a idade penal, mas eu não vi nenhum desses aí adotar um garoto infrator que tem 3, 4 assassinatos nas costas. Não vi ninguém de vocês adotar. Adote alguém, leve para dentro da sua casa, sinta na pele o que o povo brasileiro está sentindo, que você vai ver a situação. Quanto à questão de reivindicar, algum tem uma opinião, outros tem outra, eu respeito. E que ganha a maioria. O que nós não podemos de maneira nenhuma, fazer da maneira que foi feito no dia que eu assisti, que eu vi, que nós assistimos, pessoas enfrentando e ofendendo os deputados federais quando estavam fazendo, naquele momento, votando na comissão, a redução da idade penal, simplesmente para isso. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço a sua compreensão. Eu tenho um ponto já definido sobre essa questão da redução da idade penal. Não é para redução só para dar, para responsabilizar os bandidos. É para reduzir a idade penal, para dar o mesmo direito que os jovens têm de votar nos políticos. Eles também têm o mesmo direito de desfrutar o que um maior de 18 anos tem nos 4 cantos do nosso grande rincão brasileiro. Então, agradeço aqui o carinho especial de Vossa Excelência por estar aguardando para usar a tribuna dessa casa. Deixo aqui o meu abraço ao povo do meu estado de Rondônia, aos meus amigos, minhas amigas que sempre têm acompanhado nos 4 cantos o trabalho que a gente tem feito. Eu quero deixar bem claro para o povo de Rondônia, que muitas vezes, às vezes, fala: mas Cassol, você não usou a tribuna do Senado, você não fez isso. Tudo tem um momento propício, tudo tem um momento certo. Vocês podem ficar tranquilos, eu estou aqui em Brasília e não abro mão do direito que vocês me deram de continuar defendendo o povo do meu estado e o Brasil. Porque um senador da República não pode só defender o seu estado. Ele tem por obrigação trabalhar por leis e projetos de leis para que o Brasil inteiro seja contemplado. Mas mesmo assim, tudo que for bom para o estado de Rondônia ou que for para os demais estados da Federação Brasileira, eu sempre estarei junto para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas ações e para que o nosso trabalho possa ser, na verdade, como resposta daquela confiança que foi depositada nas eleições em nosso nome, para que a gente possa reverter, não só de sonho, mas de realizações, de benefício para a sociedade. Isso eu tenho feito a minha parte e vou continuar fazendo, pelo conhecimento e pela experiência que eu tive. Em época, senhor presidente, que eu fui prefeito de Rolim de Moura, naquela época, por 2 mandatos seguidos, quando fui o 22º melhor prefeito do Brasil. Fui governador do estado de Rondônia, recuperei a confiança e a credibilidade daquele estado. Devolvi para o povo do estado de Rondônia a confiança de continuar lutando e desenvolvendo aquele estado quando denunciei a maior corrupção, a maior quadrilha que tinha e que saqueava os cofres públicos do estado de Rondônia por intermédio do Poder Legislativo. E hoje, estou aqui nessa casa, representando cada um de vocês, para que a gente possa, junto, fazer um Brasil melhor, fazer um estado de Rondônia melhor. Você sabe por quê, gente? Porque ninguém é bom sozinho. Só existe alguém bom quando tem várias pessoas boas, com os mesmos ideais e os mesmos objetivos. Por isso, agradeço o carinho especial de cada um de vocês, dos amigos dos 4 cantos do Brasil, que sempre vão à igreja ou mesmo em casa, e nas suas orações, sempre tem pedido a Deus que me proteja, que me ilumine, e que sempre me cuide, para que a gente possa ter saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.